passada, não havendo objeção, dou-a por aprovada. Julgamentos. O número 1 da pauta é recurso em mandado de segurança, número 361/13/2016, origem segunda zona eleitoral de Naviraí, recorrente Jean Carlos Volpato, recorrido Eduardo Lucena, da relatoria da juíza Thelma Valéria Marcon, a parecer que é pelo desprovimento do recurso, eu consulto a ilustre procuradora.
Boa tarde a todos. Mantido o parecer, excelência.
Mantido, vossa excelência tem a palavra, doutora.
Boa tarde a todos. Jean Carlos Volpato recorre da sentença que indeferiu de plano por ausência de prova pré-constituída, mandado de segurança impetrado pelo recorrente, visando a restituição de telefone celular que estava em posse do recorrente e teria sido arbitrariamente apreendido pela autoridade policial impetrada, sem que houvesse sido instaurado um inquérito policial, ordem judicial ou prisão em flagrante que justificasse a apreensão. Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso. Como relatado, o recorrente alega que o auto de apreensão comprova a propriedade do telefone celular apreendido, sendo desnecessária a apresentação de nota fiscal, vez que a propriedade de bem imóvel, como na espécie, se dá pela tradição. Alegou que o auto de apreensão também comprova a arbitrariedade sofrida, mormente porque nele consta que a apreensão se deu por suspeita de prática de crime eleitoral, sem, no entanto, haver inquérito policial, prisão em flagrante ou ordem judicial para tanto. Entretanto, releva notar que a transmissão da propriedade de bem imóvel, ainda que se dê pela tradição, comporta exceções, a exemplo dos casos em que o transmitente não seja o proprietário ou quando tiver por título um negócio jurídico nulo. De efeito, o recorrente não comprovou a propriedade do bem apreendido, tampouco que o bem não interessa ao processo, como exige o procedimento de restituição de coisas apreendidas. Além do auto de apreensão de folhas 10 e ofício de folhas 11, que comprovam apenas a apreensão do telefone celular, não há nos autos provas quanto à alegada inexistência de inquérito policial, prisão em flagrante ou ordem judicial autorizando a apreensão de telefone celular, que poderia ser facilmente demonstrado mediante a apresentação de certidão requeridas às polícias civil e federal e ao judiciário. De start, não comprovou o recorrente seu direito líquido e certo para a concessão da segurança pretendida, vez que o mandado de segurança, ao contrário do que acontece no procedimento de restituição de coisa apreendida, não comporta a produção de provas. A decisão judicial que concede o mandado de segurança deve buscar vetar ameaça ou lesão a direito líquido e certo, desde que devidamente demonstrado e com efetivo preenchimento dos requisitos. Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso. É como voto, senhora presidente.
Como vota o doutor José Eduardo?
Com o relator.
O doutor Abrão Razuki.
Eu ouvi atentamente o voto da indústria. Realmente ela tem razão, porque se tratando de matéria de mandado de segurança, o impetrante tem que fazer a prova pré-constituída de plano, porque não se admite a dilação probatória, senão tornar-se-ia um rito ordinário que não comporta na espécie. E, além do mais, o bem de vida disputado é apenas um celular. Então, a prova seria muito fácil de produzir, pegar um documento da companhia telefônica. Agora, a presunção que houve a tradição do bem pela simples entrega, não tem documento de inquérito, não tem prova nenhuma, tem que dar esse resultado, indiferiu, in limine o mandado de segurança. Portanto, acompanho o voto de vossa excelência.
Como vota a doutora Raquel?
Com o relator.
Doutora Elizabeth Anash.
De acordo.
E desembargador João Maria Loz.
Também.
Decisão. Esta corte unanimemente negou o provimento ao recurso com o parecer. Número 2 da pauta, recurso criminal eleitoral, 1059/2015-612, origem 7ª Zona Eleitoral de Corumbá, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Augusto do Amaral, da relatoria da juíza Thelma Valéria da Silva Marcon, revisor o doutor José Eduardo Néder Meneghelli. O parecer é pelo provimento do recurso. Consulta a ilustre procuradora.
Mantido o parecer, excelência.
Mantido, Vossa Excelência tem a palavra, doutora Tano.
Ministério Público Eleitoral recorre da sentença que, com fundamento no artigo 386, inciso 7 do CPC, julgou improcedente a pretensão punitiva para absolver o recorrido, Augusto do Amaral, da prática de crime de uso de documento falsificado para fins eleitorais. Conheço do recurso. Consta dos autos que o recorrido, então presidente do PHS em Corumbá, por três vezes utilizou-se de cinco declarações firmadas por candidatos a vereador pelo mesmo partido do recorrido nas eleições de 2012, para, em desfavor de Paulo Roberto Duarte, à época candidato a prefeito, apresentar pedido de providências ao Ministério Público Eleitoral, que foi registrado como procedimento administrativo número 4 de 2012, bem como ingressar com as representações de número 449-450. Não há dúvida quanto à efetiva utilização das declarações pelo recorrido para fins eleitorais. Resta, então, saber se tais declarações são ideologicamente falsas, como alega o recorrente. Nas declarações firmadas no dia 29 e 30 de outubro de 2012, os candidatos a vereador afirmaram ter recebido do então candidato a prefeito, Paulo Roberto Duarte, em agosto de 2012, valores em espécie e também em cheque, em setembro e outubro de 2012. Por ocasião do julgamento da representação 449, foi determinado a extração de cópia das declarações para juntá-la nas respectivas prestações de conta dos candidatos declarantes, sendo todas as prestações de contas desaprovadas, dentre outros motivos, também devido ao recebimento dos recursos em espécie objeto das declarações, sem a emissão dos recibos eleitorais. Destaca-se que as testemunhas Marisa do Nascimento Paula, Jocinei Marcos Leite e Ramon Soares de Oliveira, em juízo, afirmaram que não receberam os recursos em espécie de Paulo Duarte, tendo sido ludibriados pelo recorrido para que assinassem as declarações. Vejamos as seguintes trechos das declarações. Marisa do Nascimento de Paula, dizendo ainda que não recebeu os valores mencionados em dinheiro no citado documento. Jocinei Marques Leite, não recebeu os valores em espécie descritos. Ramon Soares de Oliveira, confirma que não recebeu nenhuma parcela de R$ 2.500. Já as testemunhas José Coelho e Haroldo de Castro Tavares Júnior, ao contrário dos demais, afirmaram ter recebido os valores em espécie de Paulo Duarte. Vejamos os seguintes trechos das declarações. José Coelho, afirmando ter recebido os cheques e também os valores em espécie das mãos do senhor Padilha. Haroldo de Castro Tavares Júnior, que efetivamente recebeu o dinheiro declarado das mãos de Márcio Cavazzana. De efeito, o que se pode concluir é que, embora não haja dúvida quanto ao uso de declarações para fins eleitorais pelo recorrido, o mesmo não se pode afirmar quanto à falsidade ideológica das declarações, vez que todos os declarantes, ao testemunhar em juízo, afirmaram ter assinado as declarações, pairando dúvida somente quanto ao recebimento ou não das quantias em espécies que declararam receber do Comitê Financeiro de Paulo Duarte. Não se ouvida que as testemunhas Marisa, Jocinei e Ramão, tanto na fase policial quanto em juízo, negaram ter recebido qualquer valor em espécie de Paulo Roberto Duarte. No entanto, não se mostra verossímil, aos olhos de um homem médio, que é candidato a vereador, assine uma declaração afirmando ter recebido determinado valor em espécie, sem que tenha lido o conteúdo do que foi declarado, em confiança a quem lhe teria entregue a declaração para assinar, para depois infirmar o que foi declarado somente de ter sido notificado em sede de prestação de contas, para justificar o recebimento de recursos em espécie sem recibo eleitoral. Afinal, chama a atenção que as declarações foram assinadas no final de outubro, após a realização das eleições municipais, dando conta do que em agosto foi recebido um valor em espécie de um dos candidatos a prefeito. Não havia razão para a assinatura de tais declarações, bastaria apenas a emissão do recibo eleitoral, cuja ausência implicou na desaprovação das contas de todos os declarantes barra testemunhas. Por outro lado, não se pode desprezar os depoimentos de José Coelho e Haroldo, que confirmaram em juízo ter recebido os recursos em espécie, como afirmado nas declarações, tendo inclusive Haroldo, em sua prestação de contas, afirmado que declarou os recursos em espécie recebidos de Paulo Duarte. Conclui-se que não existem provas suficientes, ou ao menos confiáveis, com grau de certeza necessária para a condenação do recorrido, sendo de rigor a manutenção da sentença de primeiro grau, vez que não ficou demonstrada a alegada falsidade ideológica das declarações utilizadas pelo recorrido em desfavor de Paulo Roberto Duarte. Diante do exposto, contrariando o parecer da Procuradoria, nego o provimento ao recurso para manter a sentença que absolveu o recorrido. É como voto, senhora presidente.
Como voto, doutor José Eduardo.
Estou de acordo com a relatora.
Doutora Abrão Razuc. De acordo com a relatora. Doutora Raquel.
De acordo com a relatora.
Doutora Elizabeth.
De acordo.
Desembargador João Maria.
De acordo.
Em decisão unânime, negaram provimento ao recurso nos termos do voto da relatora e contra o parecer. Número 3 da pauta, recurso eleitoral. Número 9248-2016-612, origem 42ª Zona Eleitoral, de Inocência, recorrente coligação Unidos por Inocência, recorridos coligação Renovação, Humildade e Desenvolvimento, relatoria da juíza Elizabeth Anache, consulta ilustre procuradora sobre o parecer.
Mantido.
Mantido parecer, Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigada. Conforme Vossas Excelências já devem ter verificado no relatório previamente distribuído, este recurso foi interposto contra a sentença do juiz eleitoral da 42ª Zona de Inocência, em que foi julgada improcedente a representação da coligação Unidos por Inocência por abuso de poder político e propaganda eleitoral irregular. Além de julgar improcedente a representação, aplicou uma multa de R$ 1.000 por litigância de má-fé contra a referida coligação. E o recurso versa unicamente sobre a aplicação da multa. A única pretensão recursal diz respeito ao afastamento da multa por litigância de má-fé. O cerne da questão aqui diz respeito à divulgação de um documento denominado esclarecimento público, que o recorrente entendia que estava sendo realizado pela Prefeitura de Inocência. É um documento relativo ao Distrito de São Pedro, que integra o município. Só que, no curso do procedimento, se verificou que não era uma propaganda institucional, e sim propaganda feita pela própria coligação Renovação, Humildade e Desenvolvimento, que é uma das recorridas. E, por conta disso, o juiz viu que não se tratava de propaganda institucional, julgou improcedente a representação, e entendeu que o representante deveria ter se certificado melhor antes de ingressar com esse pedido, dizendo que era temerário, e antes de socorrer-se do judiciário, ele tinha que investigar os meandros e as particularidades do fato. São termos utilizados na sentença de primeiro grau, a fim de não dar aso à lide temerária e imprudente, desvirtuando a lealdade processual. No entanto, no meu entendimento, considerando que a má-fé deve ser provada e a boa-fé se presume, e verificando que, no caso, a representação somente se revelou improcedente depois da análise do CNPJ, de quem foi que encomendou o panfleto, que aí se verificou que realmente não era a prefeitura, e sim a coligação, não era uma propaganda institucional, tanto que o juiz não indeferiu liminarmente a representação, e sim deu prosseguimento a ela. Então, eu entendo que não está configurada a má-fé. E, por conta disso, estou afastando a aplicação da multa e dando provimento ao recurso da coligação Unidos por Inocência. É como voto, senhora presidente.
Como vota o desembargador João Maria Loss?
Acompanho o relator.
Doutora Thelma Valéria.
Acompanho.
Doutor José Eduardo.
Acompanho.
Doutora Abrão Razuc.
Pleno acordo.
E doutora Raquel Domingues.
De acordo.
Em decisão unânime, deram provimento ao recurso nos termos do voto da relatora e com o parecer. Número 4 da pauta, recurso eleitoral número 140-43-2016-612, origem 30ª Zona Eleitoral de Bonito, recorrente coligação A Força que Vem do Povo e recorrida Luiz Aparecida Cavalheiro de Lima, da relatoria da juíza Elizabeth Anache. O parecer é pelo parcial provimento do recurso. Consulta a ilustre procuradora.
Mantido, excelência.
Mantido, Vossa Excelência tem a palavra.
Este recurso também versa sobre a aplicação de multa. No caso aqui, o recorrente é coligação à Força que Vem do Povo, lá em Bonito, ingressou com uma representação contra a hora recorrida, que era candidata a vereadora no município de Bonito, alegando que essa candidata estava praticando captação ilícita de sufrágio, porque ela, no seu Facebook, na sua página do Facebook, divulgou um convite para um almoço beneficente em prol de uma moça que estava com problema de saúde. Disse a coligação recorrente que essa conduta, né? Olá, amigos e amigas, tenho um convite especial para vocês hoje, a partir das 11 horas, tal local, será realizado almoço em prol da fulana, filha do fulano, que aguarda por sua presença. Local, data, mais adiante aqui dá para ver o preço por pessoa, tudo. Não trouxe nenhuma prova de que a recorrida, estivesse patrocinando esse tipo de almoço, que ela estivesse angariando algum tipo de vantagem com esse tipo de divulgação. Ao contrário, fala mais adiante que era que houve dúvidas se realmente era ela estaria custeando, mas na verdade no próprio texto tem o preço do ingresso no tal evento. Então, por conta disso, na parte em que a coligação recorre para que seja entendida como ocorrida a violação à captação ilícita de sufrágio, a violação ao artigo 41A da Lei 9.504, eu estou mantendo a sentença. No entanto, acompanhando o parecer, eu entendo também, nesse caso, que é inaplicável a multa porque estaria caracterizada a litigância de má-fé por parte do recorrente. Ao contrário do que concluiu o juízo de primeiro grau, tenho que a representação intentada decorre do direito de petição da coligação recorrente, garantido pelo inciso 34, alínea A, do artigo 5º da Constituição, inexistindo nos autos elementos suficientes que caracterizem a litigância de má-fé. O direito de petição é assegurado entre as garantias fundamentais, e a boa-fé processual deve ser presumida, enquanto a má-fé deve ser demonstrada. No caso em comento, não está clara a conduta de má-fé da recorrente, não se percebe uma tentativa de induzir o juízo a erro, mas sim, aparentemente, uma avaliação equivocada dos fatos, pois entendeu que o evento beneficente, mesmo que pago, também seria patrocinado pela candidata recorrida, ou mesmo que ela teria se aproveitado daquela ocasião para captar o sufrágio dos eleitores ilicitamente. Então, diante dessa demonstração da clara conduta de má-fé da recorrente, eu entendo que a condenação deve ser afastada. Portanto, senhora presidente, acompanhando o parecer do Ministério Público, dou provimento parcial ao recurso para reformar a sentença, tão somente para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé.
Como vota o desembargador João Maria?
Acompanho a relatora.
Doutora Thelma?
Acompanho.
Doutor Meneghelli?
Acompanho.
Doutor Abrão Razuki?
Pelo que ouviu do substancioso voto da eminente relatora, Me parece que, do fato narrado, era um almoço de caráter humanitário em ajuda de uma moça, que eu vi aqui agora nos olhos, que estava padecendo de uma doença seríssima, que tinha o caráter de ajuda para a moça. Portanto, não há tipicidade em relação entre o fato e a nobre dissidência. Por tais razões, acompanho o substancioso voto de Vossa Excelência.
Como vota, doutora Raquel?
Com a relatora.
Em decisão unânime, esta Corte deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto da relatora e com o parecer. Agora, nossa pauta administrativa. Nós temos aqui 7 processos de renovação de requisição de servidor. O número 1 é o 14.6638/2017, que é da 5ª Zona Eleitoral de Nova Andradina. Número 2 é o 23.0880/2017, a 49ª Zona Eleitoral de Anastácio. Terceiro, 24.5660/2017, 27ª Zona Eleitoral de Vinhema. O quarto, 26.3114/2017, 8ª Zona Eleitoral de Campo Grande. Quinto é o 33.0490/2017, 45ª Zona Eleitoral de Niuaque. O sexto, 33.1187/2017, 11ª Zona Eleitoral de Rio Brilhante. E o sétimo é o 33.3516/2017, 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande. Em todos eles, há o parecer da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria pelo deferimento. E estando presentes os requisitos e condições legais, eu estou votando para que essa Corte autorize esta presidente nos cartórios da capital e os juízes eleitorais nos cartórios do interior a providenciar a requisição dos servidores pelo período de 1 ano. Há alguma objeção? Então, em decisão unânime, o tribunal autorizou aos juízes e a esta presidência a providenciar a renovação da requisição dos servidores mencionados nos termos do voto da relatora. Agora nós temos um que é de requisição, apenas, né, inicial, de servidor, é o número 8 da pauta, é o 33.37.10/2017, 36ª Zona Eleitoral de Campo Grande, e o parecer da coordenadoria é pelo deferimento. E da mesma forma, diante da presença dos requisitos e condições legais, eu estou votando para que essa Corte autorize esta presidente a providenciar a requisição do servidor mencionado. Então, alguma objeção de algum membro? Desta forma, em decisão unânime, o tribunal autorizou esta presidente a providenciar a requisição do servidor mencionado. Bem, a próxima sessão, quarta-feira, dia 31 de maio, mas antes de encerrar, eu quero trazer aos membros desta Corte o resultado da reunião em Brasília, na quarta-feira passada, com todos os presidentes dos tribunais regionais eleitorais, o presidente da AMB e o presidente do Conselho, ou do Colégio, né, de Corregedores Eleitorais, que também se fez presente. A situação no país todo é idêntica de Mato Grosso do Sul, né? O corte ele varia de 20% a 50% das zonas eleitorais em todos os estados da federação. É, a região do norte do país é muito mais caótica do que a nossa, né? É, tem distâncias lá onde estão sendo extintas, né, pela portaria 372, que para chegar no outro local de votação são 8 horas de viagem de barco, né? Então, é uma situação assim impensável. Os impactos são imensos, né? Impactos de ordem estrutural para se realizar uma eleição, como aqueles que ferem o próprio direito, né, fundamental do cidadão, que é de exercer o voto. O que vai ocorrer? A grande maioria vai fazer a justificativa e não vai votar. Ou então nós voltaremos aos tempos dos coronéis, né, que aí quem tiver mais recurso financeiro vai bancar o transporte, vai bancar a alimentação, e isso não vai poder nem ser fiscalizado e constatado, porque não terá juiz eleitoral, não terá servidores, né, para fazer esse acompanhamento. Então, o que ficou decidido? A MB, porque o Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais não tem como ingressar diretamente com uma ação. Então, a MB colocou o seu advogado à disposição para ingressar com uma ADI. Lá foi deliberado que deveria ser feito um pedido ao presidente do TSE para suspensão da portaria por tempo indeterminado, até que se pudesse fazer uma análise melhor de cada caso, de cada situação no país. Então, isso foi providenciado e todos nós assinamos. No outro dia, já houve um encontro do presidente da MB com o ministro Gilmar Mendes. Ele recepcionou muito bem, mas sinalizou que não haverá suspensão. Então, que o que ele iria fazer era ampliar o prazo que foi dado para essa extinção, para analisar melhor cada caso. Mas que é inevitável a extinção de grande maioria das zonas eleitorais, em razão do contingenciamento de orçamentário. Bem, e paralelamente a essa atitude, já estava sendo providenciado a propositura de uma ADI e também um pedido administrativo junto ao CNJ, que todos nós já sabemos, praticamente já sabemos, né, que não terá uma resposta, porque o CNJ entende que nas questões administrativas ele não deve interferir. Se bem que na portaria ela faz referência ao artigo do Código Eleitoral, né? Então não seria tão administrativo assim. A ADI, o fundamento da ADI, é de usurpação de competência, porque o TSE não teria competência, ou melhor, atribuição, né, porque aí não é jurisdicional, seria atribuição para fazer o rezoneamento. Então, isso é de competência dos TRS, e dentre outras argumentações, né, mas uma delas seria isso. Agora, o que se observou é que existe algo subjacente a essa manifestação, essa intenção do TSE, porque, num levantamento prévio que foi feito, a economia que se vai fazer com a implantação, né, dessa portaria é de menos de 1%. do orçamento. Então, né, existe algo subjacente e que administrativamente é muito difícil reverter, né? Então, a medida é judicial mesmo a ser adotada. Mas, além dessas medidas, o que nós sugerimos, quase todos os presidentes, é que cada TRE fizesse uma reunião com toda a bancada legislativa do Estado, com os deputados federais e senadores, além dos prefeitos e vereadores daquelas zonas, né, daqueles municípios que serão impactados, para que houvesse um manifesto geral no país, né, de toda a bancada legislativa dos estados, para que sensibilizasse o presidente do TSE para reverter essa situação. E, num segundo momento, para que essa bancada fizesse, né, uma ingerência toda lá na votação orçamentária para aumentar o orçamento do TSE. Né? Então, e essa medida eu já vou adotar aqui, de convocar essa reunião para que possa ser feito esse manifesto, a exemplo do que os outros presidentes estão fazendo, né, no país e de acordo com o que ficou deliberado lá na nossa reunião. Então, é essa situação, né, que eu queria passar. Aqui no TRE está sendo feito o levantamento mais apurado, né, do que seria esse impacto, quais efetivamente, né, as zonas que serão extintas, para que eu possa estar apresentando o resultado desse trabalho aos deputados. Né? Porque até mesmo existe uma dificuldade em se apurar o que realmente vai ser extinto ou não, porque a portaria ela traz uma certa dificuldade, né, de compreensão e análise. E aqui eu acabo de receber informação que a ANAMAGES, Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, também já ingressou com procedimento de controle administrativo, o PCA 004172, no CNJ, solicitando a concessão de medida de urgência para suspender liminarmente a portaria. Mas essa é uma medida que dificilmente será analisada, né? Um pedido que dificilmente será analisado pelo CNJ. Então, o que resta mesmo é a ADI lá proposta pela Associação, né, Nacional da Magistratura, AMB. Então, eram essas as informações, né, que eu... Pois não.
Enfoque.
Sim,
senhor. Na ocasião que eu tive o prazer de ver aquele simpósio em Brasília.
Sim.
Que é a reunião dos juízes eleitorais, que o tribunal me proporcionou, e
sim,
eu agradeço essa oportunidade. Lá, à época, fora fundada uma entidade chamada COPEG, que é a reunião dos juízes eleitorais. E eu estou nesse grupo, todo dia eu recebo informações. E há uma reclamação genérica do país inteiro, dos juízes, sobre esse enfoque que a senhora, que você acabou de dar aí, um descontentamento nacional sobre isso aí. Esse é o enfoque que eu queria dar. Muito obrigado.
Bom, nada mais havendo, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.